Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Bom dia, boa tarde, Curitiba. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana. Aqui estamos nós, Trajano pela Paz. Nossa convidada de hoje é Kátia Picolin. Será que ela já está nos escutando? Oi, Kátia, dá um tchauzinho aí.
Estou sim, escutando muito bem. Tudo
ótimo,
bem, Jussara?
Ótimo, ótimo. Desculpa o atraso aí, tivemos umas questões técnicas aqui para resolver, mas já está tudo bem. Kátia Picolin, convidada nossa especial para falar de um espetáculo que chama-se A de Água, A de Amigo, A de Amor. O espetáculo acontece nesse final de semana, num espaço muito especial, e quem vai contar sobre ele agora é a Kátia Picolin, que é artista plástica, bonequeira, uma artista que viaja o mundo inteiro levando o seu conhecimento, mas principalmente trabalhando com a arte e educação ambiental. É isso mesmo, Kátia?
É isso mesmo. Inclusive, esse espetáculo que estará sendo apresentado no domingo agora, dia 21, no Parque das Águas, lá em Piraquara, né? Que é um lugar muito bonito, inclusive tem um espaço kids, é um lugar muito bacana, vai ser ao ar livre. Dizem que vai fazer um lindo dia de sol, né? Então vamos aguardar que tenha realmente um lindo dia de sol. E esse espetáculo, ele foi escrito já há mais de 10 anos. E já naquele tempo eu tinha em mente que o meu trabalho seria inspirado, né, pela defesa, pela proteção do meio ambiente, né? E esse espetáculo, ele foi inspirado nisso, e também na época havia um, hoje é questionado, né, dito, ah, é pseudociência, mas existiu Masaru Emoto, né, que falava da a linguagem da água, né? Então ele tinha uma teoria de que quando a gente falava palavras bonitas perto da água, né, como gratidão, amor, né, ou tocava músicas bonitas, a molécula se transformava, né? Então, inspirado nisso, né?
Porque esse professor que pesquisou a água teve uma exposição no metrô do Japão, ficou muito conhecido sobre essa questão. Essa é a inspiração de vocês para o espetáculo?
Sim, é. Sim. Exatamente, foi a inspiração. Inclusive, uma aluna minha na época chegou com essa molécula impressa num papel e falou, eu quero pintar esse quadro. E aí eu comecei a me interessar e saber, né, mas da onde tinha tirado, parecia uma pérola, assim, era uma coisa muito bonita, né, o desenho era muito bonito. E aí eu comecei a me interessar e li, né, a mensagem da água. Hoje, os cientistas dizem que não é reproduzível, que não foi feito dentro de parâmetros científicos, mas eu fico sempre com a mensagem da poesia disso, né? A poesia. E hoje eu entendo que, a nível de energias, né, a gente sabe que a água, ela, primeiro que é um bem inestimável, né? Não existe vida sem água, né? E nesse texto, a criança, né, que é o Tadashi, que é um descendente de japoneses, né, ele está numa aula. E a professora começa alfabetizando, né? Começa a falar da letra A. E aí ele começa a descobrir que a A é o início de muitas palavras importantes, né? Inclusive ele cita no texto que é, inclusive, almoço, que também é uma palavra muito importante, começa com a letra A, né? Mas ele fala também de água, né? E a professora então pede que os alunos vão pesquisar sobre a água. E aí ele tem um grande diálogo, ele vai para, não vou contar toda a história, mas ele acaba se envolvendo e perguntando para a mãe sobre isso. E a mãe cita esse cientista, né? Porque ele tem, na visão de criança, um contato muito íntimo e amoroso com o riacho que tem no sítio deles, que já tinha sido um riacho deixado pelo avô, que tinha um jardim maravilhoso. E esse riacho, ele tem uma relação de brincadeira, de amor, de afeto com esse riachinho que tem na propriedade. E então ele chega para a mãe com uma teoriazinha que ele desenvolve de que existem águas felizes, né? Que a água do riacho dele é feliz. E aí a mãe comenta que sim, ela também acha que as águas do riacho são felizes porque elas são limpinhas. Mas que existem águas tristes também, né? Porque são as águas poluídas, as águas não tratadas. Quando todo mundo despeja tudo na água, né? Para depois beber a água de volta, né? Que é o que a gente faz na cidade aqui, né? A gente despeja de tudo na água e em seguida vai beber a água. Não é, Jussara?
É, das coisas que a gente acha mais absurdo e incoerente.
Exatamente. Aí, na visão dele, ele entende que existem águas tristes, águas felizes, e a história se desenvolve em torno disso, porque aí a mãe fala como a importância da água, né? Que nós temos assim uma quantidade absurda de água no corpo, né? Então, quando eu digo para você, Jussara, você é fora de série, você é uma pessoa incrível, como eu gosto de você, né? Bem ou mal, eu estou mexendo com as tuas emoções. Emoção é muito água, né? Você verte lágrimas quando chora. Você, quando está feliz, verte lágrimas, né? Então, quando a gente diz uns para os outros, né? Que é uma coisa que acho que anda em desuso, né? De dizer para as pessoas, falar, pronunciar, colocar em som o quanto as pessoas são fora de séries, o quanto elas são capazes. Então, eu penso que tem a ver com isso, sabe? Com água da emoção, a água da vida, a água dos recursos, dos mananciais, né? A gente vai estar apresentando em Piraquara, né? E eu,
capital,
como sou
da
agroecologia,
água.
Muitos mananciais, né, Jussara? Você conhece também lá toda a região,
sim,
né? Muitos mananciais. E como eu sou da agroecologia também, a gente sabe que hoje em Piraquara não é mais permitido, né, que se faça cultivos colocando venenos, né? Que é uma área protegida nesse momento, porque é a água que fornece água para toda Curitiba, né? Um manancial de água, né? Então, essa peça fala basicamente disso, tá? É uma peça em teatro de bonecos, né? O teatro de formas animadas. E todo o conceito do trabalho também é voltado para que a gente utilize materiais sempre sustentáveis, né? Essa palavra hoje não é muito boa, tem outras palavras melhores para dizer isso, mas são materiais de reuso, são materiais, por exemplo, as massas que eu utilizo, né, para fazer o papel machê, sempre são ou de materiais reciclados, né, como papel, ou eles vêm da própria natureza, porque aqui, onde eu tenho o ateliê, é uma chácara. E no processo de aproximação com a agroecologia, eu tive contato com uma raiz que se chama araruta. E essa raiz que eu pesquisei e trabalhei com ela, eu descobri que dá para fazer uma massa muito boa a partir dele sem utilizar papel, ou seja, plantar o próprio material que se usa. Então, o conceito do nosso trabalho hoje, na companhia, que é a Memorável Criação, que tem eu, Angélica, mais um monte de colaboradores e, né, artistas que estão próximos da gente, todos eles com essa mentalidade voltada à preservação, nós plantamos os nossos materiais e a gente sempre faz um reuso, né? Então, evita-se ao máximo que a gente tenha resíduos que vão para a natureza, né? Que agridam a natureza de alguma forma. Então, a gente evita utilizar plástico, a gente procura usar tecidos que, se forem para a natureza, eles vão ser absorvidos, né? Que é o caso de algodão, das fibras naturais, a palha, enfim. A gente acaba utilizando aqui, ó. Eu sei que o programa não é ao vivo, não é de televisão, mas aqui eu tenho uma cabaça, né? A cabaça a gente planta aqui, né? A cabaça é o que faz o chimarrão, né? Faz a cuia do chimarrão, né? Então,
que
a gente
nome?
Utiliza a cabaça. Pois é. A gente utiliza a cabaça como base para fazer os bonecos. Então, aqui eu tenho... Vocês vão escutar um barulhinho, ó. Isso aqui é uma maraca. Só que é uma maraca que vai se tornar um bichinho, né? Que também vai fazer parte de um outro espetáculo, de um outro momento, né? Mas então a gente procura sempre voltar o nosso trabalho para esse olhar e para esse conceito agroecológico de que a gente utilize materiais que se forem para a natureza não vão prejudicar, e cultivo sem veneno, né? Porque se eu estou falando de preservação da água numa peça que visa educar as pessoas, conscientizar, obviamente eu tenho que ser coerente, né? Então a gente evita ao máximo utilizar coisas que tenham sido cultivadas com venenos e outras coisas mais, né?
Nós então estamos, é isso basicamente. Nós estamos num momento muito importante da humanidade, né? Que discutimos crises climáticas, mundiais, e ao mesmo tempo sabemos que a próxima geração vai receber um planeta completamente contaminado. A nossa geração, se tiver alguma consciência e ainda puder fazer algo, vai ser muito melhor para as próximas gerações. Mas a gente não tem visto muitos resultados positivos. E quando você fala de trabalhar com educação ambiental, tem um público infantil, esse público infantil vai influenciar diretamente os seus pais. Os seus pais vão assistir o espetáculo e vão começar a questionar o que nós podemos fazer ainda. Nosso tempo é curto, né? Não digo nosso tempo curto só da programação. Eu digo nosso tempo curto porque a gente vai acabar. Eu vou acabar, você vai acabar. É falível o nosso tempo, né? É inevitável. Então, o que a gente pode fazer num momento tão crítico da humanidade e principalmente numa cidade que se diz tão inteligente e sustentável, que tem seus rios contaminados? É uma discussão que a gente tem constante com vários dos nossos parceiros, sejam eles artistas, políticos, mães, pais. A discussão dos rios que estão mortos em Curitiba, fora Piraquara e algumas cidades da região metropolitana, o rio que passa por Curitiba, o rio Iguaçu, desde da sua nascente, ele vem recebendo esgotos industriais. E assim, a gente precisa fazer esse questionamento da água. É primordial o espetáculo, é primordial o questionamento, mas primordial que seja através do lúdico, através do didático, através do pedagógico, através da delicadeza das crianças, a gente possa chegar até o ser adulto, que está um tanto brutalizado, me perdoe a franqueza. Sabe,
eu acho... Eu vejo assim também, sabe? Quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, eu estava no Canadá, né? Então eu tinha as notícias de longe. E para mim foi espantoso que um estado inteiro fosse inundado, sabe? Foi um estado inteiro. Inclusive, eu tenho uma amiga que mora em Osório, que é uma pessoa maravilhosa, e eu liguei preocupada. Ela que não foi atingida, estava 9 dias sem energia elétrica. 9 dias sem energia elétrica. Então, se uma catástrofe dessas não nos fizer pensar, pelo menos pensar, em soluções e mudar a nossa visão em relação à natureza, eu fico, assim, realmente preocupada, porque eu acho que nós estamos nos pênaltis do segundo tempo, né? Já acabou o jogo todo, nós estamos nos pênaltis, sabe? Então, assim, ou a gente faz gol a favor agora, ou a gente vai perder o jogo. Então, assim, esse espetáculo é uma gotinha num oceano infinito. Mas a gente gostaria que essa mensagem fosse para muitos lugares. Inclusive, na questão assim, eu entendo que toda a agressão à natureza é uma agressão a todos os humanos, sabe? Então, a gente não pode falar de igualdade, respeito, compaixão, todos os valores humanos da melhor qualidade, se a gente não voltar a olhar para a natureza com esses mesmos valores, né? O respeito profundo aos biomas, né? Então, você sabe que eu tenho muitos amigos que são da agroecologia, né? Então, assim, existem no nosso país biomas sendo destruídos antes de serem pesquisados. Existem espécies que estão sendo destruídas antes de serem registradas, porque nós temos biomas riquíssimos. Brasil é um país riquíssimo. Se a gente olhar para o hemisfério norte, que eu estive lá há pouco tempo, a janela de agricultura deles é de 6 meses no máximo. Aqui não. Aqui a gente tem terras férteis, agricultáveis, e a gente tem população passando fome.
É inaceitável. Então, se a gente não se perguntar... É inaceitável a situação. Eu vi nessa semana uma matéria sobre o rio de Piracicaba. Tem até música para esse rio, né? O rio de Piracicaba. A quantidade de peixes que foram contaminados. A gente nem vai entrar no quesito quem foi que contaminou e por que fez isso e como foi permitido que isso ocorresse. Mas, assim, chegamos no momento de que, por muito tempo, os idealistas, os artistas, os filósofos eram considerados pessoas muito distantes da realidade. No entanto, cada vez mais a gente percebe que são os artistas, os idealistas, os filósofos na vida que estão preocupados com a humanidade, porque o restante está descartando como rasga um papel e joga no lixo. É difícil falar disso. Nós temos uma população que é muito massacrada. E, assim, a responsabilidade que nós temos aqui, com o microfone em frente a nós. Nós estamos na região metropolitana, nós estamos no litoral sul do país, em Florianópolis, nós estamos nos Campos Gerais. Então, levar uma informação mais doce, mais suave. Às vezes a gente gostaria que fosse mais ainda, mas a situação está realmente grave quando a gente fala de fome da população, quando a gente fala do desprezo com a população de rua, com a questão de ausência de consciência de classe, né? Porque é isso, são 5 milhões de milionários no Brasil, e o restante da população é operária, trabalhando e sendo mão de obra barata. Desculpa, gente, todos nós estamos nesse molho.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.